Continuando sobre o conceito da corrupção institucionalizada, nós precisamos ver agora alguns pontos na prática. Quer dizer, vimos já vários métodos que são usados desde que o mundo é mundo. Tanto o que se fazia na época do dilúvio, Torre de Babel, Sedom, falamos sobre Bilam, Avimelech. Nós temos que trazer alguns exemplos do nosso cotidiano, onde nós vemos, em primeiro lugar, paradigmas que são quebrados e toda a mentira, e aí entra também o que nós vimos anteriormente, quando nós falamos o tema anterior sobre a mentira. Como a mentira é usada para se tornar regra, lei, uma série de coisas erradas, e tudo isso tem uma finalidade. Ninguém dá ponto sem nó. Eles fazem isso com intenções. Intenções, logicamente, que não positivas. E muitas vezes querem vir com histórias, sempre vêm com histórias que são bonitas. A forma de se vender a mentira e a forma de se institucionalizar uma lei, uma corrupção, o que for, é sempre se usando de desculpas, de motivos bonitos. Motivos que as pessoas acabam comprando, que as pessoas acabam aceitando. E aí vem o primeiro exemplo, bem típico, bem clássico, e que gera bastante polêmica, justamente porque as pessoas foram muito manipuladas ao longo de várias décadas. Um homem e uma mulher são iguais? Se defende muito a igualdade entre os homens e mulheres. Será que o homem e mulher são iguais? A resposta mais óbvia que tem, pelo menos para qualquer um que conhece homens e mulheres, é que eles não têm nada a ver. Homens e mulheres são diferentes. Fisicamente, em todos os aspectos do físico, até, quer dizer, inclusive força e muitas outras coisas que são diferentes. São diferentes por conta da estrutura corporal, dos hormônios e etc., que fazem diferença. São seres totalmente diferentes. Mas a forma de pensar é diferente. A forma de encarar situações é diferente. É diferente, são mundos diferentes. Quem quer igualar homens e mulheres é porque ou não conhece eles ou porque tem más intenções. Porque não são seres iguais. Nós vemos na Torá, primeiro, mitzvot especiais para homens, mitzvot especiais para mulheres. Tem muitas mitzvot que são iguais para ambos? Sim, tem. Mas tem mitzvot que são específicas para homens. Mitzvot que são específicas para mulheres. aquelas que realmente têm a ver com o corpo, e por isso que estão ligadas a um ou a outro. Mas existem as mitzvot que são específicas para o homem e não para a mulher. Por que a mulher não? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Por que a mulher não? Bom, em primeiro lugar tem que se ver por que a mulher sim ou por que o homem sim. E cada mitzvah tem os seus motivos. Não é uma coisa generalizada. Existem alguns exemplos. Teria que ver cada mitzvah, mas só alguns exemplos. Em primeiro lugar, a Torá ordena algumas mitzvot ativas ligadas ao tempo. Quer dizer, mitzvot que tem um tempo específico para cumprir. Exemplo, shofar, lulav. São mitzvot que estão diretamente ligadas ao tempo. Elas têm um prazo específico. Sukkah. São mitzvot que estão ligadas com o tempo. Ela tem um tempo, um prazo específico para ser cumprida. Essas mitzvot, as mulheres estão isentas. Já falamos no passado sobre isso, num outro tema que nós falamos, quando que a mulher está isenta, e quais mitzvot a mulher está isenta, e se ela quer fazer mesmo assim, se pode fazer, se não pode fazer, com brachá, sem brachá, tudo isso nós já falamos no passado, não é o assunto agora. Mas por que a mulher está isenta destas mitzvot? Existem vários motivos. Em primeiro lugar, a mulher tem uma tarefa muito, muito importante. A mulher é aquela que gera, quer dizer que passa toda a gestação, gera as crianças. A mulher é aquela que fica a maior parte do tempo com os filhos. E ela, portanto, tem uma tarefa muito importante de educar as crianças, de cuidar das crianças. Se a mulher ficar amarrada a determinadas mitzvot que tem tempo, que tem prazo, ela não conseguirá se dedicar a esta tarefa tão importante que a mulher tem em qualquer civilização, muito mais ainda no nosso povo. A mulher precisa estar livre. Imagina só que a criança precisa de alguma coisa e a mulher, não, agora eu tenho que sair para a reza. Agora é hora de minhá, eu preciso sair e rezar minhá, senão eu vou perder a reza de minhá. Como que ela vai poder cuidar das crianças? Quem vai cuidar das crianças? Ou agora não dá para cuidar da criança, porque eu preciso ir na sukkah comer. Ou eu preciso pegar o lulav. Ou preciso ouvir shofar, assim por diante. A mulher vai ter que, de repente, largar as crianças em momentos às vezes críticos para cumprir uma mitzvah, porque vai passar o tempo. Mitzvah que não passa o tempo, ela tem uma obrigação. Mas mitzvah que vai passar o tempo, não dá para fazer. Vai atrapalhar, de certa forma, a criação dos filhos. E por isso que a Torá isenta as mulheres dessa mitzvah, destas mitzvot. Existe um outro detalhe. As mitzvot nos foram dadas para nos aperfeiçoar. Assim está escrito no Midrash. As mitzvot Deus nos deu para nos aperfeiçoar. As mitzvot nos treinam para diversas situações e nos transformam em pessoas melhores. O homem precisa de algumas mitzvot que limitem o tempo, para que o homem saiba dar o valor ao tempo, saiba reconhecer a importância do tempo. E por isso que os homens têm uma série de mitzvot ligadas ao tempo. Você tem um dia específico, um horário específico. Isso faz com que a pessoa se conscientize da importância do tempo. Se conscientize que tem tempo para cada coisa. Isso acontece com o homem. O homem precisa, então, de um monte de mitzvot para esta finalidade. As mulheres não precisam disso. Porque as mulheres estão muito mais acostumadas, em primeiro lugar, com tempos. E as mulheres acompanham o tempo. E as mulheres têm uma mitzvah da Torá que faz elas acompanharem o tempo até mais do que os homens. Que é a mitzvah de pureza familiar. A mulher acompanha o seu ciclo. A mulher acompanha os dias e tem que fazer toda a contagem dos dias. Tanto para se purificar, como depois. E até, entre parênteses, segundo a mitzvah da Torá, que era mais na época do Beit HaMikdash, não vou entrar agora nos pormenores disso, mas existem duas categorias diferentes de impureza. Uma é chamada de Nidá, outra é chamada de Zavá. São coisas diferentes. E cada uma acontece em dias diferentes. Ela precisa saber a contagem de todos os dias do ciclo para saber quando ela é considerada Nidá e quando é considerada Zavá. Então, a mulher acompanha dia após dia. Não tem necessidade de mais mitzvot para educar o tempo para a mulher. É suficiente essa mitzvah. E por isso que a mulher está isenta das outras mitzvot ativas ligadas ao tempo. Com algumas poucas exceções, por isso não estou agora entrando no mérito da questão halárquica. Estamos falando agora da parte filosófica. Parte halárquica já falamos no passado, quando falamos sobre esse tema de mitzvot de homens e mulheres. Por exemplo, a mitzvah de tefilin. A mitzvah de tefilin é só para os homens. Aí as mulheres vão dizer, mas espera, o nível que pode se alcançar espiritual por intermédio de colocar tefilin, a mulher não pode, a mulher não tem. Resposta. O homem, para poder chegar neste nível, precisa do tefilin. A mulher, para chegar neste nível, não precisa do tefilin. As mulheres têm um nível espiritual muito mais elevado que os homens. Então, quando a mulher está isenta de determinadas mitzvot, não é porque ela é inferior, muito pelo contrário, é porque ela é superior. Espiritualmente falando, a mulher é muito superior ao homem. E está escrito isso na Torá. Por exemplo, quando o Avraham Avinu não quer cumprir o que a Sarah está dizendo, e Deus fala para o Avraham, ouça tudo aquilo que a Sarah te diz, porque o nível de profecia dela é mais alto do que a de Avraham. Quer dizer que o nível espiritual que a mulher alcança é mais alto que o dos homens. Então ela nem precisa do tefilim para chegar no nível que o homem precisa do tefilim para chegar. Mas tem mais. Existem mitzvot que têm o mesmo, não é funcionamento, mas têm o mesmo alcance. O tefilim para o homem, para a mulher a pureza familiar. Eles estão no mesmo patamar. Nossos mestres dizem que o cordão umbilical do nenê é a forma da mulher atingir o nível de tefilim, que é uma fita também, como se fosse. O homem precisa amarrar isso em volta do braço, a mulher tem isso dentro dela. E ela chega no nível espiritual que se atinge com tefilim, tendo um filho. Isso como exemplo. Existem vários outros exemplos. Mas onde nós queremos chegar é que o homem e a mulher são diferentes. Cada um tem a sua função. E cada um precisa exercer a sua função. Quando querem igualar um ao outro, é uma destruição. Não existe igualar. São funções diferentes, são tarefas diferentes, são diferentes e cada um na sua. Não podemos querer forçar uma situação que não é natural. Forçando as mulheres a assumirem papéis dos homens. E vice-versa. Aliás, sabe como se chama homens assumirem papéis de mulheres e mulheres assumirem papéis de homens? Isso se chama Avodat Parer. Um trabalho que desintegra a pessoa. Isso faziam os egípcios com os judeus no Egito. Está escrito no Midrash, uma das coisas, quando a Torá fala que tinha Avodat Parer, o Midrash diz que Avodat Parer significa dar tarefas dos homens para as mulheres e tarefas das mulheres para os homens. Isso desintegra a pessoa. Cada um tem a sua função. Não pode trocar as funções, porque isso destrói a pessoa. Destrói, às vezes, o físico, destrói o ego da pessoa. Destrói o psicológico da pessoa. Não é o natural. Precisamos seguir o paradigma natural como Deus criou o mundo.